Rogando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço à senhora primeira secretária a proceder à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 2ª, 1300ª, 40ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Castro. Aos 15 dias do mês de março do ano de 2017, às 14h20, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador José Otávio Nocera, secretariado pelos vereadores Joel Elias Fadel e Gerson Sutil, respectivamente primeiro e segundo secretários ad hoc, são iniciados os trabalhos, realizando-se a 2ª, 1300ª, 40ª sessão ordinária desta Câmara Municipal. Ao abrir a presente sessão, o senhor presidente agradeceu a presença em plenário do presidente da Câmara Municipal de Carambeí, Diogo Macedo. Leitura da ata da sessão ordinária anterior, que foi aprovada sem restrições. Expediente. Ofício número 53/2017 do prefeito municipal encaminhando o projeto de lei para apreciação dos vereadores em caráter de urgência. Projeto de lei número 13/2017 do prefeito municipal que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$100 mil e da outras providências. Ofício número 7/2017 do secretário municipal de Obras e Serviços Públicos em resposta à indicação número 13/2017. Do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva, informando que a reforma do ginásio de esportes Plínio Menarim e na sua quadra externa já está sendo providenciada. Ofício número 31/2017 do prefeito municipal encaminhando o projeto de lei número 06/2017, sancionado como lei municipal número 3.333/2017. Comunicado número 017252/2017 da presidência do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando sobre a liberação de recursos financeiros para o município de Castro para alimentação escolar no valor de R$158.081,89. Convite do Fórum de Entidades de Castro para a apresentação e debate sobre o tema Segurança Pública no município de Castro, que ocorrerá no dia 16 de março do corrente, às 20 horas, no Sindicato Rural de Castro. Requerimento número 16/2017 do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações quanto ao cumprimento do parágrafo 3º do artigo 122 da Lei Orgânica Municipal de Castro. Requerimento número 20/2017 do vereador Joel Elias Fadel, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações quanto à existência de projeto com previsão de local para a construção de novo terminal rodoviário. Requerimento número 21/2017 da vereadora Maria de Fátima Bartantão Castro, que requer abono de falta desta sessão ordinária, com fundamento no artigo 89, parágrafo 1º, inciso 5, do regimento interno desta casa, que prevê justificação de falta para participação em cursos, fóruns e congressos, mediante posterior comprovação através de certificados. Requerimento número 22/2017 do vereador Maurício Cusdra, que requer seja oficiado ao chefe de atendimento do PROCON, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Castro, solicitando agendamento de reunião entre esse órgão e o Legislativo, representante da Caixa Econômica Federal em Castro e um representante de cada lotérica dessa cidade para discussão de diversas questões como qualidade de atendimento, acessibilidade, bancos preferenciais, disponibilização de banheiros, além de segurança dos clientes. Requerimento número 23/2017 do vereador Maurício Cusdra, que requer seja oficiado ao gerente da Caixa Econômica Federal em Castro, solicitando informações sobre a existência de projetos para construção ou aquisição de nova sede ou ainda a implementação de uma agência nesta cidade. Indicação número 23/2017 do vereador Luiz César Canha Ferreira, que indica ao prefeito municipal a necessidade de colocação de antipó na rua Gustavo Arnoldo Augustat, bairro Poço Grande. Indicação número 24/2017 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que indica ao prefeito municipal a necessidade da implantação de redutores de velocidade na rua Jerônimo Cabral Pereira do Amaral, na altura do número 1954, próximo à capela Nossa Senhora de Sion, Vila Rio Branco. Indicação número 37/2017, do vereador Maurício Cusdra, que indica ao prefeito municipal a necessidade de ampliação da linha de transporte coletivo nos bairros Alvorada 1 e 2 até a Vila Rio Branco. Indicação número 39/2017, do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que indica ao prefeito municipal sugestão de colocação de um semáforo na rua Mariana Marques, esquina com a Avenida Miguel Couto. Indicação número 45/2017, do vereador Paulo César de Farias, que indica ao superintendente do DR, Departamento de Estradas e Rodagem, do Estado do Paraná, a necessidade da colocação de um redutor de velocidade no trecho Castro-Tibagi, entre a Vaps Alimentos e a Oficina Mecânica Iva Sestes. Indicação número 46/2017, do vereador Paulo César de Farias, que indica ao prefeito municipal a necessidade de um bueiro na rua Major Cândido Cruz, em frente ao número 802, Jardim dos Bancários. Indicação número 54/2017, do vereador Joel Elias Fadel, que indica ao prefeito municipal sugestão de local para a construção de um novo terminal rodoviário. Indicação número 55/2017, do vereador Antônio Sirley Alves da Silva, que indica ao prefeito municipal e ao diretor do Departamento Municipal de Meio Ambiente a necessidade de providências quanto ao depósito irregular de lixo na estrada antiga para Piraí do Sul, após o término da rua Heráclio Mendes de Camargo, Vila Santa Cruz. Indicação número 56/2017, do vereador Miguel Zadi Neto, que indica ao prefeito municipal a necessidade de melhorias na rua Alberto Gonçalves, Vila Rosário. Indicação número 57/2017, do vereador Miguel Zadi Neto, que indica ao prefeito municipal a necessidade de patrulhamento na estrada da localidade de Rio Abaixo. Indicação número 58/2017, do vereador Luiz César Canha Ferreira, que indica ao prefeito municipal a necessidade de construção de um ponto de ônibus na rua Edgar Brisque, Jardim Arapongas. Indicação número 59/2017, do vereador presidente José Otávio Nocera, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura e Logística a necessidade de recuperação e manutenção das pontes das localidades de Quebrada Funda e Lajeado dos Lemes neste município. Indicação número 60/2017, do vereador presidente José Otávio Nocera, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura e Logística a necessidade urgente de melhorias nas estradas que ligam as localidades de Cercado, Lagoa dos Ribas, Erval dos Limas, Olho d'Água até a Ribeira, neste município. Indicação número 61/2017, do vereador Rafael Casper Habers, que indica ao prefeito municipal a necessidade de pavimentação asfáltica no final da rua Doutor Bernardo Puch Júnior, Jardim das Nações. Esgotada a matéria para o expediente e não havendo vereador inscrito para o pequeno expediente, procedeu-se a chamada constando-se a presença de todos os vereadores, exceto da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Havendo número legal, passou-se para a ordem do dia, ocasião em que o senhor presidente encaminhou o projeto de lei número 13/2017 aos membros das comissões permanentes para emissão de pareceres. Discussão e votação única dos requerimentos número 16, 20, 22 e 23/2017, os quais em discussão e após em votação foram aprovados por unanimidade. Discussão e votação única do requerimento número 21/2017, que em discussão e após em votação foi aprovado por unanimidade, tendo sido abonada a falta da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 08/2017, com pareceres favoráveis dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento, já lidos na sessão ordinária anterior. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 02/2017, com pareceres favoráveis dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento, Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 09/2017, com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 12/2017, com parecer favorável dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça. Em discussão, fiz uso da palavra o vereador Maurício Kuzdra, parabenizando o vereador Rafael pela iniciativa, ao mesmo tempo em que solicitou vistas desta proposição para ampliação do campo de abrangência deste projeto de lei, tendo em vista que estudantes também utilizam o transporte coletivo neste horário. Desta forma, o senhor presidente concedeu vistas de 5 dias ao vereador solicitante, retirando o projeto de lei número 12/2017 da ordem do dia. Não havendo mais matéria a deliberar-se na ordem do dia, ficou livre o uso da palavra e fizeram uso da mesma os vereadores Maurício Kuzdra, Gerson Tio, Joel Elias Fábio, Luiz César Canha Ferreira e Miguel Zadim Neto. Não havendo mais vereador querendo manifestar-se, o senhor presidente, agradecendo a presença e colaboração de todos nesta sessão, encerrou-a. E para constar, eu, Joel Elias Fábio, o primeiro secretário ad hoc, determinei fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo senhor presidente e vereadores presentes.
Coloco em discussão a ata que acaba de ser lida. É a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito aos senhores secretários a procederem à leitura do expediente.
Ofício número 54/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Prezado senhor, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para a apreciação desta Casa de Leis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei número 14/2017. Súmula. Altera o anexo 1 da Lei Municipal número 2866/2014, que trata dos preços públicos para a utilização de bens públicos de uso comum do povo. Segue ainda em anexo o justificativo à proposta de lei. Certo de contar com seu apoio e compreensão, subscrevo-me cordialmente Moacir Elias Fábio Júnior, prefeito municipal. Projeto de lei número 15/2017, súmula, nomina a travessa a qual foi realizada a abertura em meio à Rua Santa Cruz, no Jardim dos Bancários, nesta cidade. Projeto de autoria do vereador presidente José Otávio Nocera. Ofício número 51/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, encaminhamos a Vossa Excelência para apreciação desta Casa de Leis o processo administrativo número 13.235/2016, em que é requerente o senhor Alceu Lazzarini, portador da cédula de identidade RG número 1560011-0, inscrito no CPF número 353-125-309-30, para referendo quanto ao ressarcimento de danos causados ao particular em decorrência de obras realizadas pelo Poder Público no valor de R$ 10.808,00. Sendo que havia por um momento, agradecemos cordialmente Moacir Elias Fadel Júnior, prefeito municipal. Projeto de resolução número 03/2017, súmula, altera a resolução número 06/2017. Projeto de autoria do vereador presidente José Otávio Nocera. Resumo das correspondências. Ofício número 44/2017, encaminhando o balancete financeiro do Executivo Municipal do mês de fevereiro de 2017 à disposição na Secretaria da Casa. Ofício número 52/2017, do Poder Executivo Municipal, encaminhando os projetos de lei número 02 e 04/2017, sancionados como leis municipais número 3.334 e 3.335/2017, respectivamente. Ofício número 65/2017, do Poder Executivo Municipal, solicitando a apreciação em caráter de urgência do projeto de lei número 07/2017. Ofício número 01/2017. Excelentíssimo senhor, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, Em resposta ao ofício número 66/2017 desta Casa de Leis, encaminho a esta Coordenadoria Municipal, encaminhado a esta Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, em que o ilustríssimo senhor vereador Maurício Cusra requer deste órgão uma reunião com os representantes da Caixa Econômica Federal e lotéricas deste município. Desta forma, o coordenador do PROCON, Castro, convida Vossa Excelência e os demais vereadores desta casa para a reunião entre os representantes dos estabelecimentos já citados, no dia 6 de abril de 2017, às 15 horas, no Salão de Atos da Prefeitura Municipal de Castro. Sendo que havia para o momento, agradecemos cordialmente Tiago Maciel Ribas, coordenador do PROCON de Castro. Portanto, ele convida os vereadores para uma reunião dia 6 de abril, às 15 horas, no Salão de Atos da Prefeitura Municipal de Castro.
Requerimento número 19 de 2017. Senhor Presidente, requer a mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, que se oficie a Prefeito Municipal e a Agência dos Correios de Castro para que encaminhe a essa Casa de Leis a remessa urgente de informações referente à falta de prestação de serviço de entrega de correspondências na Rua Luiz de Biácio, Vila do Rosário, Rua Mauro Simão, Bom Pastor. Justificativa. Conforme informações de moradores deste bairro, algumas residências continuam sem esse serviço, o que vem causando inúmeros transtornos. Lembrando que todos os critérios para que o serviço possa ser desenvolvido já foram devidamente realizados, pois a rua possui o ordenamento numérico e o código de endereço postal, CEP. Portanto, espera-se a atenção do pedido, tendo em vista ao respeito à qualidade de vida dos munícipes. Segue anexo abaixo assinado com 39 assinaturas de moradores do bairro. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 9 de março de 2017. Autoria do vereador Jovenil Rodrigues de Freitas. Requerimento número 25 de 2017. Senhor Presidente, requer a mesa, após ouvido o plenário, na forma regimental, seja oficiado ao Prefeito Municipal, solicitando as cópias dos contratos relativos à construção do Parque Lacustre 2, NASA Infadel. Justificativa. Tendo em vista a função de fiscalização inerente ao mandato e aos questionamentos que recebemos dos cidadãos do nosso município, é que apresentamos esse pedido de informações. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 17 de março de 2017, autoria do vereador Miguel Zadi Neto. Requerimento número 26 de 2017. Senhor Presidente, requer a mesa, após ouvido o plenário, na forma regimental, seja oficiado ao Prefeito Municipal e à Secretária Municipal de Saúde, solicitando a seguinte informação. Existe uma data agendada para a inauguração do posto de saúde? Justificativa. Essa informação irá responder aos questionamentos dos moradores dessas localidades, que se sentem prejudicados por não ter esse atendimento e nenhuma informação de quando será solucionado esse problema. Também sugerem que estudos sejam feitos e que, a partir do momento que se iniciem os atendimentos no posto, que esse tenha um atendimento diferenciado dos demais, que se estenda o horário até pelo menos às 23 horas, com pelo menos um médico. Isso irá facilitar aos pacientes que muitas vezes precisam ir ao médico à noite, e por ser um local retirado, nem todos têm condução, dependendo da boa vontade dos vizinhos para irem à UPA, unidade de pronto atendimento, ou aguardarem até o dia seguinte para consultar, e assim acabam correndo o risco de seu estado de saúde agravar-se. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 17 de fevereiro de 2017, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Requerimento número 27 de 2017, senhor presidente. Requer da mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, conste em ata dos trabalhos da sessão ordinária de hoje, voto de sentido pesar pelo falecimento da senhora Tibúrcia Gonçalves de Lara. Tibúrcia era filha de Lucinda e Salvador de Lara, nascida em 9 de março de 1935. Era casada com Pedro Custer de Lara, com quem teve 11 filhos, Adeco, Ismael, Osmário, Jacir, Arlan, Ivonete, Gendira, Terezinha, Lenir, Loíta e Anazira, filhos que lhe proporcionaram 28 netos e 26 bisnetos. Morava na Santa Rita, distrito da Abapã, era do lar evangélica da Igreja Mundial. Dona Tibúrcia era uma pessoa amável para com todos, junto com seu esposo Pedro, com quem viveu por 65 anos. Criou seus 11 filhos com muito sacrifício. Sempre muito feliz, gostava de ir à igreja, mesmo com dificuldades, fazia questão de frequentar. Era muito carinhosa com seus 28 netos e 26 bisnetos, e fazia de tudo para ajudar quem quer que fosse. Para ela não existia felicidade maior que reunir a família. Partiu aos 81 anos, deixando saudades aos amigos e familiares. Riqueiro ainda seja dado conhecimento da decisão desta casa, a família enlutada. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 17 de março de 2017, autoria do vereador Paulo César de Farias. Requerimento número 28 de 2017. Senhor Presidente, requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, consta em ata dos trabalhos da sessão ordinária de hoje e voto de sentido pesar pelo falecimento de Rui Fernando Totti. Rui Fernando era filho de João Carlos Totti e da Arzeli Camargo Haneschi, nascido em 5 de abril de 1997. Faleceu precocemente em 2 de março de 2017. Morava no centro de Castro e estudou nas escolas Elza Macedo, Liz Goski, Olegário de Macedo e Cavanes, onde sempre conquistou muitos amigos. Trabalhava em uma instaladora de ar-condicionado, onde estava há 2 anos. Era um menino católico, praticante e muito devoto a Deus. Era uma pessoa muito alegre, divertido, gostava de dançar baile. Em rodeios, era ginete. Tinha muitos amigos. Era querido como irmão pelos que com ele conviviam. A alegria da família. Por onde passava, levava o ânimo com seu carinho e sua companhia, sempre feliz. Amava a vida, era uma pessoa muito carinhosa para com seus pais, familiares e amigos, e deixou saudades a todos que com ele conviveram. Riqueiro ainda seja dado conhecimento da decisão dessa casa, a família enlutada. Sala das sessões da Câmara Municipal, 20 de março de 2017, autoria do vereador Paulo César de Farias. Requerimento número 29 de 2017. Senhor Presidente, requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, Moacir Elias Sário Júnior, solicitando as seguintes informações a respeito da construção da residência na faixa de domínio das ferrovias, nas proximidades da rua Carl Joseph Hoffmann, no bairro Nossa Senhora das Graças. Quais medidas podem ser tomadas diante do ocorrido pelo Poder Público Municipal? Aproximadamente, quantas casas populares seriam necessárias para suprir a demanda de moradia existente em Castro? Justificativa. Segundo moradores, a faixa de domínio das ferrovias, próximo ao Mercado Três Irmãos, situado à rua Carl Joseph Hoffmann, no bairro Nossa Senhora das Graças, vem sendo utilizada para a construção de residências. Para eles, a construção é irregular e providências precisam ser tomadas. Tendo em vista a denúncia dos munícipes e a função de fiscalizador inerente ao mandato de vereador, é que apresentamos esse pedido de informações e contamos com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, 21 de março de 2017, autoria do vereador Rafael Habers. Requerimento número 30 de 2017. Senhor Presidente, requer a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao Prefeito Municipal solicitando informações quanto à existência de projeto com previsão de construção de uma capela mortuária nessa cidade. Justificativa. Tendo em vista que muitas famílias não têm condição financeira para pagar um plano funerário, ao perderem um ente querido, passam por mais uma dificuldade, pois não têm onde realizar o velório e acabam velando o familiar em casa mesmo, o que causa transtornos para familiares e amigos, principalmente para as crianças, que ficam expostas a traumas psicológicos ocasionados por essas eventualidades. Portanto, a construção de uma capela mortuária na cidade se faz então necessária, pois oferecerá um local adequado para a realização dos velórios. Assim sendo, requeiro tais informações e caso a resposta seja de que ainda não existe projeto de lei, há necessidade de se prover estudos para tal, a fim de proporcionar o maior conforto aos munícipes, acolhendo-os com dignidade. Pelos motivos expostos, conto com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 20 de março de 2017, autoria do vereador José Elias Fadel. Requerimento número 31 de 2017. Senhor Presidente, requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao Prefeito Municipal, solicitando informações quanto à existência de projeto, com previsão de construção de um albergue nessa cidade. Justificativa. Frequentemente em nossa cidade perambulam pelas ruas pessoas sem residência, até mesmo com problemas mentais, muitas das quais vêm de outros municípios. Sem um local adequado onde possam passar a noite para alimentar-se, enfrentam calor, frio e fome pelas ruas da cidade, de modo que a construção de um albergue se faz necessária. Assim sendo, requeiro tais informações, e caso a resposta seja de que ainda não existe projeto de lei, há necessidade de se prover estudos para tal, pois viria a abrigar essas pessoas, oferecendo-lhes um pouco de dignidade. Pelos motivos expostos, conto com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 20 de março de 2017, autoria do vereador José Elias Fádio. Requerimento número 32 de 2017. Senhor Presidente, o vereador que o presidente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, solicita que seja oficiado ao senhor coordenador da área de vias da Rumo ALL, Seção Ponta Grossa, Renato Martim Nello, para que encaminhe esta Casa de Leis remessa das seguintes informações referentes à utilização das linhas férreas da área urbana do município de Castro. A passagem de trens pela área urbana da cidade de Castro é quase nula. Que fatores levaram a isso? Essa utilização quase inexistente dessas vias férreas é permanente? Em caso afirmativo, a pouca utilização por parte da empresa Rumo ALL e a carência de eixos e passagens de veículos entre as regiões de nossa cidade, região central e Vila Rio Branco, não propiciam a abertura de uma nova rua que transponha a linha férrea? Caso o Executivo Municipal apresente projeto junto a Rumo ALL, é provável que a mesma dê um parecer afirmativo para a execução da obra? Justificativa. As informações, ora solicitadas, são indispensáveis para que essa Câmara Municipal, nos termos do que preceitua o artigo 31 da Constituição Federal, exerça a sua função fiscalizadora dos atos do Poder Executivo. Também nosso dever, devido ao cargo que ocupamos, sanarmos os questionamentos de inúmeros munícipes, sendo a documentação em questão a única forma de responder às indagações que nos rodeiam. Afirmamos também que a população castrense parece pela falta de vias de acesso que interliguem as regiões supracitadas. Com esses fundamentos, espera-se a aprovação dessa proposição. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 21 de março de 2017, autoria do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva. Requerimento número 33 de 2017. Senhor Presidente, o vereador que o presidente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, solicita que sejam oficiados a senhor chefe da Coordenaria do Patrimônio Cultural e secretário executivo do Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, Sérgio Marcos Krieger, e ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Moacir Elias Fábio Júnior, para que encaminhe a esta Casa de Leis a remessa das seguintes informações referentes ao antigo prédio do Fórum, conhecido também como prédio do Duarte. Que fatores permitiram que o prédio histórico de tamanha importância se encontre em condições tão precárias? Qual órgão público é responsável pela restauração do local? Qual órgão público é responsável pelo zelo do prédio? Por que esse prédio histórico não recebeu manutenção nos últimos anos? Existem previsões para a restauração do local? Em caso de desabamento, quais órgãos serão responsáveis? Existem projetos para essa obra? Justificativa. As informações, ora solicitadas, são dispensáveis para que essa Câmara Municipal, nos termos do que preceitua o artigo 31 da Constituição Federal, exerça sua função fiscalizadora dos atos do Poder Executivo. Também é nosso dever, devido ao cargo que ocupamos, sanarmos as dúvidas e questionamentos em inúmeros munícipes, sendo a documentação em questão a única forma de responder às indagações que nos rodeiam. Com esses fundamentos, espera-se a aprovação dessa proposição. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 16 de março de 2017, autoria do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva. Requerimento número 34 de 2017. Requeremos à mesa, após ouvido o plenário, na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal, senhor Moacir Elias Fábio Júnior, solicitando informações quanto à existência de projeto, prevendo a reabertura do restaurante Cidadão Vó Marilda. Justificativa. Atendendo a solicitação de inúmeras pessoas, as quais vêm questionando a paralisação do restaurante Cidadão, em virtude de que o mesmo trazia benefícios a muitas famílias, oferecendo boas refeições a milhares de pessoas carentes a um preço acessível. Por essas razões, solicito essa informação, ressaltando que a reabertura desse restaurante trará benefícios a toda a comunidade. Sala das sessões da Câmara Municipal, 21 de março de 2017, autoria do vereador José Otávio Nocera. Senhor Presidente, o vereador que o presidente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais solicita que seja oficiado o excelentíssimo prefeito municipal, Moacir Elias Fábio Júnior, para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações. Há projetos para a melhoria da rua Carlos Decker, paralelo ao Colégio Estadual Antônio Marcos Cavanes? Seria possível que tal espaço fosse cedido para estacionamento do colégio? Justificativa. A informação se faz necessária para que o esclarecimento possa ser levado à comunidade escolar, que solicita melhorias desse local. A rua encontra-se em mau estado e conservação, prejudicando assim a estrutura do prédio do colégio. A comunidade escolar sugere que tal espaço seja adequado e ofertado para a utilização de estacionamento de funcionários e professores. Segue anexo ofício a mim enviado pela diretora do colégio. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 20 de março de 2017, autoria do vereador Maurício Cusdra. Indicação número 36 de 2017. Senhor Presidente, indico ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, Moacir Elias Fário Júnior, a necessidade de travessia elevada na Avenida Nicolau Jacob Filho, na Vila Santa Cruz. Justificativa. Moradores e principalmente usuários da Unidade de Saúde Bom Jesus solicitam a implantação da travessia elevada neste local devido ao tráfego intenso de veículos e também de pedestres, dentre eles crianças e idosos que frequentam a unidade. Sala das sessões da Câmara Municipal, 20 de fevereiro de 2017. Autoria do vereador Maurício Cusdra. Indicação número 40 de 2017. Senhor Presidente, indica o Prefeito Municipal, senhor Marcelo Elias Fábio Júnior, sugestão de colocação de travessia elevada na rua Jerônimo Cabral, Pereira do Amaral, na altura do número 904, Vila Rio Branco. Justificativa. Faço esse pedido atendendo diversos moradores dessa rua, reiterando que o mesmo foi feito na gestão passada por outros vereadores, mas até o momento nada foi feito. Sendo de conhecimento de todos, infelizmente as tragédias vêm acontecendo nesses locais, onde pessoas precisam perder sua vida para que as autoridades tomem atitudes. Sala de sessões da Câmara Municipal, em 24 de fevereiro de 2017, autoria do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Indicação número 62 de 2017. Senhor Presidente, indica ao Prefeito Municipal, senhor Moacir Elias Fário Júnior, a necessidade de aquisição ou permuta de um terreno para um novo cemitério na Vila Rio Branco. O cemitério municipal já não tem mais espaço para novos túmulos, não dispondo de novos terrenos para venda, por isso as famílias que não têm seus terrenos possuem dificuldade para sepultar seus entes queridos, tendo muitas vezes que sepultar em túmulos emprestados por outras famílias. Esse vereador que a esta subscreve, fez uma visita ao local pessoalmente e verificou que o referido cemitério não possui mais capacidade de receber novos corpos, se encontrando saturado, sem estrutura, devendo-se ressaltar que a demanda de pedidos tem aumentado cada dia mais. Sendo assim, aguardamos ansiosamente por mais esse benefício em prol da comunidade castrense. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 16 de março de 2017, autoria do vereador Dirceu Ribeiro. Senhor Prefeito Municipal, senhor Moacir Elias Sário Júnior, e ao secretário de Infraestrutura e Logística, a necessidade de manilhamento e abertura contínua na rua Otávio Banac, conforme solicitação anexa dos moradores do Jardim das Nações. Justificativa. Visando a melhoria na qualidade de vida das pessoas que moram no Jardim das Nações, foi solicitado ao Prefeito Municipal o manilhamento de uma valeta a céu aberto, bem como a abertura contínua na rua Otávio Banac, o que seria muito importante, pois essa é uma área muito úmida e os vereadores sofrem nos dias chuvosos com alagamentos. Com a realização dessa benfeitoria, estaremos atendendo aos prédios dos moradores e possibilitando melhores alternativas para os transeuntes. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 17 de março de 2017, autoria do vereador Dirceu Ribeiro. Essa é a indicação número 64 de 2017. A indicação número 65 de 2017. Senhor Presidente, indica ao Prefeito Municipal a necessidade de melhorias nas ruas Juvenal Ribas, Jamil Elias Fadel e Carlos Henrique Enziedel, Jardim Arapongas. Justificativa. Solicito essa providência a pedido dos moradores dessas ruas, já que faz muito tempo que pedem que seja feita alguma melhoria nas mesmas. E como não estão tendo respostas, está cada dia mais complicado o acesso até suas residências devido aos buracos, pois, segundo relatos de uma moradora, nem os entregadores de gás ou compras, entre outros, têm conseguido chegar a algumas residências. Sala das sessões da Câmara Municipal, 17 de março de 2017, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Indicação número 66 de 2017. Indica o senhor Prefeito Municipal Moacir Elias Sário Júnior e ao senhor Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Paulo Roberto Nocera, a necessidade de ampliação da rede de iluminação pública na localidade de Itaponhacanga. Justificativa. Segundo os moradores locais, a iluminação instalada não é suficiente para iluminar toda a localidade. Em alguns pontos, acabam ficando no escuro, facilitando a ação de criminosos e gerando insegurança para as pessoas que residem e trafegam nesses locais. Portanto, os munícipes solicitam a instalação de mais postes de iluminação. Tendo em vista os motivos apresentados, contamos com a colaboração na solução do problema. Sala das sessões da Câmara Municipal, 21 de março de 2017, autoria do vereador Rafael Habers. Indicação número 67 de 2017. Senhor Presidente, indica ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística sugestão de cascalhamento e patrulhamento da estrada rural no município de Castro, no bairro Santa Quitéria, Paiol do Meio, Socavão, segundo o cronograma prévio de atuação. Justificativa. As estradas rurais, normalmente sem manta asfáltica, não podem cumprir com seu papel se não mantidas de forma adequada e com regularidade. Em grande parte das vezes, as estradas ficam em situação lastimável, sem condições de uso, para só então o poder público se manifestar. A estrada do Paiol do Meio e seus acessos encontram-se hoje intransitáveis, impossibilitando que os moradores recebam insumos, comercializem seus produtos, inviabilizou a coleta de leite, utilizem o transporte escolar. Não se pode impedir a fluidez de pessoas e produtos pela inobservância de regular cronograma de manutenção, mas ainda criar um obstáculo ao desenvolvimento da região. A sugestão de cascalhamento e patrulhamento aproveita toda a comunidade rural que se utiliza dessa estrada e trará de imediato benefícios que se traduzirão em melhoria de vida. Sala das sessões da Câmara Municipal, 21 de março de 2017. Autoria dos vereadores Herculano da Silva e Maria de Fátima Bart Antão Castro. É isso, presidente.
Agradecendo aos senhores secretários da leitura do expediente e não havendo vereador inscrito para o pequeno expediente, solicito ao senhor segundo secretário a proceder à chamada para verificação de quórum.
José Otávio Nocera.
Presente.
Dirceu Ribeiro.
Presente.
Maria de Fátima Bart Antão Castro.
Presente.
Maurício Cusra, presente. Antônio Sirlei Alves da Silva. Gerson Sutil.
Presente.
Herculano da Silva.
Presente.
Joel Elias Fádio.
Presente.
Juvenil Rodrigues de Freitas.
Presente.
Luiz César Canha Ferreira. Miguel Zardim Neto.
Presente.
Paulo César de Farias.
Presente.
Rafael Casper Havers.
Presente.
Todos presentes, senhor presidente.
Havendo número legal, passaremos à ordem do dia. Eu encaminho os projetos de lei número 1415 2017 e o processo administrativo número 3235 2016 e o projeto de resolução 03-2017 para que os senhores membros das comissões permanentes emitam seus pareceres. Passaremos agora a discussão e votação única. Requerimento dos senhores vereadores solicitando a dispensa das exigências regimentais para que sejam discutidas e votadas na sessão de hoje as matérias constantes na ordem do dia, baseado no artigo 138, parágrafo 8º do Regimento Interno desta Casa, projeto de lei 07 e 13/2017, assinado por 11 vereadores. Vamos iniciar com o projeto de lei 07/2017.
Projeto de lei número 07/2017, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná, S.A. Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara com relação ao projeto de lei número 07/2017. O Poder Executivo solicita autorização para contratar operações de crédito com um limite de R$19 milhões a serem aplicados em equipamentos rodoviários, terminal rodoviário intermunicipal e pavimentação de vias urbanas. Condiciona o valor das operações ao cumprimento dos dispositivos legais aplicáveis, em especial as resoluções emitidas pelo Senado Federal e pela Lei Complementar nº 101/2000. Autoriza a cessão em garantia das parcelas que forem necessárias da cota parte do ICMS e do FPM. As demais disposições relativas a prazo, forma de pagamento, juros e encargos serão estabelecidas por ocasião da celebração do contrato. Na análise da legalidade da proposta encaminhada pelo Poder Executivo, não foram verificados quaisquer impedimentos legais à aprovação. É o parecer Castro, 2 de março de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 07/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça emitem parecer favorável à autorização para que o Poder Executivo contrate operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná, a fim de adquirir equipamentos rodoviários, construção do terminal rodoviário intermunicipal e pavimentação de vias urbanas, conforme informações encaminhadas a esta Casa. É o parecer. Caso 2 de março de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Joel Elias Fadel e Miguel Zadi Neto. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei número 07/2017. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após análise do projeto de lei número 07/2017 e informações prestadas pelo senhor Emerson Gobo a esta comissão, emitem parecer favorável à aprovação da proposta. Salientamos que a contratação do valor apresentado está condicionada ao cumprimento das disposições legais aplicáveis ao endividamento público e à observância das normas emanadas pelo Senado Federal e normas específicas da Agência de Fomento do Paraná S.A. Especificamente com relação à pavimentação de vias urbanas, destacamos que a demanda é bastante ampla e, conforme as informações prestadas, a execução dos projetos respeitará a prioridade demonstrada à época da obtenção dos recursos. É o parecer. Cássio, 7 de março de 2017, assinado pelos vereadores Maurício Kuzer, Maria de Fátima Bartantão Castro, Dirceu Ribeiro. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação.
Coloque em discussão o projeto de lei 07-2017.
Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, digníssima vereadora Maria de Fátima, quero dar uma justificação desse projeto 07-2017. Quero dizer aos companheiros, aos amigos, todos, eu sou favorável a esse projeto. Eu vou esclarecer por quê. Muitas das vezes nós precisamos fazer um empréstimo para nós adquirirmos algumas coisas, né? Isso é normal para todos nós, né? E aqui nesse projeto, o prefeito, ele vem pedindo esse empréstimo para os nobres vereadores, né? Para que ele possa fazer alguma coisa, né? Em nosso município. E nós aqui observamos vários pedidos dos nobres vereadores, inclusive da minha pessoa também, para que seja feita alguma coisa no nosso município. E, às vezes, nós não temos verbas para que nós possamos fazer aquilo que nós queremos fazer. O que que acontece? Nós temos que correr a empréstimos. Então, por esse motivo, como eu também tenho pedidos dos moradores do nosso município, várias coisas, como os nobres vereadores também têm, é travessia elevada, é bueiros, é asfalto, é recapamento de asfalto. Então, eu acho, na minha opinião, como vereador, que há necessidade para esse empréstimo. Então, eu quero dizer aos nobres vereadores, aos companheiros, que eu sou favorável a esse empréstimo. E tem mais uma. Nós, vereadores, podemos fiscalizarmos depois o que vai ser feito. É um dever nosso, é um direito nosso fiscalizar. E eu desejo aqui boa sorte ao prefeito, caso seja cedido a esse empréstimo, que seja feito aquilo que nós temos pedido nessa Casa de Leis, procurando atender nossos munícipes. Qual todos os vereadores eu tenho observado que têm seus pedidos aqui. Isso é o meu esclarecimento.
Continua a discussão, projeto de lei. Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 11 vereadores, né? Opa, aprovado por 12 vereadores.
Não,
rejeito.
11 está certo.
Não, desculpa.
11 está certo.
11? Ah, tudo bem. Novamente, para bem esclarecido. Aprovado por 11 vereadores. Projeto de lei número 13/2017.
Projeto de lei número 13/2017. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$100 mil e da outras providências. Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara com relação ao projeto de lei número 13/2017. O Poder Executivo encaminha pedido de autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 100 mil a ser destinados ao pagamento de pedido liminar para excluir a inscrição do município de Castro do cadastro de inadimplentes. Os valores provêm do cancelamento e suplementação dos valores especificados nos artigos 1º e 2º e acarretando alterações no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias. Não existem impedimentos legais à aprovação do crédito. É o parecer. Cássio, 13 de março de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça com relação ao projeto de lei número 13/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça emitem parecer favorável à aprovação da abertura de crédito adicional suplementar, tendo em vista a decisão proferida em mandado de segurança impetrado pelo município com o objetivo de excluir sua inscrição de todos os cadastros de inadimplentes. É o parecer, Castro, 15 de março de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadineto, Joel Elias Fádio. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei número 13/2017. Os vereadores abaixo assinados emitem parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 13/2017, autorizando a abertura de crédito adicional suplementar, proporcionando ao município, em caráter liminar, a retirada dos cadastros de inadimplentes ocorridas em razão de discussões referentes ao contrato de repasse número 158.574, dígito 63/2013. Destacamos que o crédito solicitado acarretará alterações no plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias. É o parecer, Cássio, 20 de março de 2017, assinado pelos vereadores Maurício Cusra, Maria de Fátima Barta Antão Castro, Dirceu Ribeiro. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação.
Em discussão, o projeto de lei 13/2017.
Peço palavras, senhor presidente. Só para esclarecer a quem está nos ouvindo, né, as pessoas que estão no plenário, a finalidade do projeto é que se tire o. Que se consiga novamente as certidões do município em caráter, na verdade, em caráter provisório. Né? Então, o município está sem certidão, há necessidade de que a gente consiga nossa certidão novamente. Sem certidão não podemos receber repasses nem do governo federal, nem do governo estadual, nem nada. Então aí o município não tem como trabalhar. E isso se dá por causa de uma verba que foi encaminhada pelo Ministério da Agricultura ao nosso município há muitos anos atrás. E onde houve se entendeu pelo Ministério que o recurso não foi usado naquilo que deveria ter sido usado. Na verdade, era para a Secretaria de Agricultura e acabou que a Secretaria de Indústria usou o local. E aí está nessa discussão jurídica. Então, em caráter liminar, né, o município entrou com um mandado de segurança, mas há necessidade de que se faça o depósito de R$100 mil numa conta como segurança de pagamento para a União novamente. Né? O município vai continuar fazendo as discussões jurídicas para ver se não precisa pagar. Né? Mas, sem fazer o depósito, não serão liberadas as certidões provisórias do município. Então, é imprescindível que a Câmara aprove tal proposição. Uma vez, se nós não aprovarmos, o município continua sem certidão e não pode receber transferências de lugar nenhum. É isso, senhor presidente.
Em discussão ainda o projeto de lei 13/2017. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora aos requerimentos. Requerimento 19/2017. Informações quanto à falta de prestação de serviços de entrega de correspondência na Rua Luiz de Biácio, Rua Manuel Simão, na Vila Rosário e Bom Pastor, vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Em discussão, presente o requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente.
Me diz, presidente.
Senhor presidente, senhores vereadores, digníssima vereadora Maria de Fátima. Esse pedido aqui, desse requerimento meu, peço a colaboração dos nobres vereadores, dos companheiros. Existem várias reclamações no sentido as correspondências que não têm chegado a esse local, o qual o correio não leva lá, né? Não tem lá, né? Os carteiros, vamos dizer assim, né? Então, a gente está fazendo esse requerimento para ver se conseguimos aí, né, atender os moradores. Inclusive, né, não é só esse aqui, né? A gente tem mais reclamações de outros lugares também, de outras vilas, né? Certas ruas que a correspondência não chega até lá. Mas a gente fez esse requerimento citando esse local. Acredito que mais vereadores, com certeza, também vai lançar mais pedidos nesse sentido e a gente também vai estar lançando. Então, agradeço a oportunidade aí e conto com os novos companheiros vereadores.
Continue a discussão e requerimento.
As palavras, senhor presidente. Quero parabenizar o vereador pela proposição. Eu fiz essa proposição diversas vezes também e penso que, de repente, a gente vai ter que ver com os Correios um plano B, porque ou de quem nós iremos cobrar, porque aqui no município eles dizem que a entrega não é feita por falta de funcionários. E como o vereador bem colocou em suas palavras, não é só essa comunidade que está sem essa entrega, né? Então, é um problema que a gente vai ter, que os bairros novos também, né, que são criados como Alvorada e outros, também terão o mesmo problema. Nós temos locais antigos já da nossa cidade que estão sem, como esse bairro, que eu também fiz essa proposição uma vez, mas a gente precisa de uma solução. Né? A comunidade faz um apelo e pede que, né, uma solução. Então, eu aprovo a sua proposição também, e, de repente, depois que tivermos essa resposta, temos que pensar no que faremos, porque há uns 2-3 anos que a gente vem fazendo esse questionamento e os munícipes continuam sem o serviço. Né? Então, aí, teremos que ver para frente. Parabéns pela proposição, vereador.
Em discussão ainda o requerimento 19. Encerrar a discussão, coloco em votação os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 25/2017. Quero à mesa, após ouvir o plenário, dar uma forma regimental, informações referente ao Parque Lacustre 2. Vereador Miguel Zadi Neto. Em discussão, presente o requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Cumprindo a função de fiscalização, não poderia deixar passar uma coisa que me chamou muito a atenção. Na última gestão, os últimos 6-4 meses, foram inauguradas muitas obras em Castro, as quais eu não concordo que estejam concluídas. Então, começando por essa, que não sei como um prefeito tem coragem de inaugurar uma coisa daquela maneira, que mal foi terminada e já está pior que muitas obras que estão há anos precisando de reparos. Uma obra onde foram gastos quase 2 milhões de reais. Então, nada mais é do que pedido para esclarecimentos, revisão desses contratos, para que a gente possa tomar as medidas necessárias a esse sentido desse assunto desse Parque Lacustre 2. Segue em anexo depois, tirei bastantes fotos, para ver onde que foi esses 2 milhões, só para a gente se inteirar mais desse assunto até seguir em frente. Obrigado.
Discussão ainda no requerimento 25. A discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 26/2017. Informações sobre a unidade de saúde nos bairros Alvorada 1 e 2. Vereador Luiz César Canha Ferreira. Discussão, presente requerimento. Encerra a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 27/2017. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Tibúrcia Gonçalves de Lara. Embora foi já aprovada por unanimidade, mas deixo o uso de palavra se algum vereador quisesse manifestar sobre esse requerimento do falecimento de pesar da senhora Tibúrcia Gonçalves de Lara. Encerra a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Requerimento 28/2017. Voto de pesar pelo falecimento de Rui Fernando Totti. Também aprovado por unanimidade já por todos os vereadores, mas deixo o uso da palavra se alguém quiser se manifestar sobre o voto de pesar do seu falecimento, do seu Rui Fernando Totti.
As palavras, senhor presidente.
Pedro.
Quero dar os parabéns para o vereador Paulo César Farias por esse voto de pesar. Então, o Rui, ele foi meu aluno no Colégio Cavanes. Muito amigo da família Totti, muito amigo da sua mãe, sobretudo. E foi um grande pesar para nós perdermos ele tão cedo. Né? Então, ele é uma pessoa, como diz o próprio voto, né? Ele é uma pessoa muito alegre, muito dinâmica, muito carismática. Né? Era um bom aluno. Né? O Colégio Cavanes sentiu-se enlutado por ele e também pela mãe dele, que também é funcionária do Colégio Cavanes. Então, acho muito justo esse voto para a família, sobretudo por essa pessoa, né, esse jovem que nos deixa tão cedo. Obrigado, senhor presidente.
Deixo ainda, usa a palavra. Encerra a discussão, coloque em votação, os que a própria ministra estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 29/2017. Quer informações referente à construção de residência em faixa de domínio das ferrovias, próximo à rua Carl Joseph Hoffmann, Nossa Senhora das Graças, do vereador Rafael Habers. Em discussão, presente requerimento.
Peço a palavra, presidente. Bom, isso é notório que nosso município sofre com as invasões, né? E é até difícil, após a pessoa invadir ou desumano, tirar uma pessoa, uma família grande desse local. Então, se o município, acho que for tirar o invasor, tem que dar uma oportunidade de um outro local, né? Após a invasão, os moradores pedem água, luz, energia, né? Então tem que vir toda a infraestrutura atrás. Fica até difícil de conseguir. Essa semana mesmo, uma invasora pediu se havia possibilidade do Sanepar instalar água nesse local. Então, como é que você vai fazer? Então, encaminho esse pedido de informações para ter também uma noção melhor do problema habitacional em Castro, né? Isso, e quais providências que a gente pode tomar junto para diminuir esse problema de invasão. Seria isso, presidente. Obrigado.
Continua a discussão, o requerimento.
As palavras, senhor presidente. Quero parabenizar o vereador pela proposição e, assim, comentar com os vereadores, não sei se os vereadores já viram, na continuidade dessa rua, né, indo em sentido à estrada que vem lá da Santinha, subindo o acesso para a Terra Nova. Então, bem lá naquele entroncamento, no final, tipo, você pega aqui o Nossa Senhora das Graças, vai sentido àquela rua que vai para a Terra Nova, pela Santinha lá. Então, tem novamente a linha férrea ali. E lá, hoje, eu liguei para o pessoal do meio ambiente e fiz um questionamento e pedi que eles façam uma visita até o local e para se ver também daí o que a fiscalização, enfim, do município pode fazer. Lá foi construído assim, uma casa enorme, já foi feito, e um barracão, e virou um local de reciclagem lá. Então, se os vereadores derem uma passadinha por lá, é uma barbaridade. Então, tá, é uma invasão no espaço que seria da LL, né, da linha férrea, e tem um barracão feito e está sendo feito todo um processo de reciclagem lá, tem lixo, tem de tudo, né? Então, infelizmente, essa questão desses lixões que estão surgindo é algo assim, bem decepcionante, que a população se deu o trabalho de sair da sua casa com uma caçamba cheia de lixo e jogar na estrada, né? Porque ali na sequência, continuando indo para a Terra Nova, perto do Morro do Índio, tem um lixão, né? Então, muitas pessoas estão indo jogar o seu lixo lá. E quem que vai jogar o lixo lá? Quem tem um veículo? Porque não é o pobrezinho da cidade que está indo jogar o lixo lá, né? E essa questão da invasão, veja, daí ali, nesse ponto, em específico, é bem pertinho aqui, gente. É só vocês darem um pulinho ali, vocês vão ver. Então, ali, começou com o cara começou a deixar uns materiais recicláveis ali, um negócio, e, de repente, tem uma casa feita lá, tem um barracão feito lá, tem um monte de bags e coisas. Eu passei por lá hoje e eu fiquei absurdada com aquilo. Então, eu parabenizo o vereador, é bem isso que ele colocou ali. Depois tem a questão, e nesse caso, ainda a questão de meio ambiente, né? Porque é um lugar impróprio para se estar fazendo isso, né? Mas essas outras residências que estão sendo feitas aqui na beira da linha férrea, daí o que acontece? Aí a pessoa pede da prefeitura a infraestrutura, né? A água, o esgoto, enfim. É, então, parabenizo o vereador por isso. Estou apenas fazendo um comentário. Eu liguei para o pessoal do meio ambiente e pedi que eles olhassem esse local, né, e quero ver o que é a resposta que teremos. De repente, a Câmara deveria se mobilizar nisso também, porque se a gente for deixando todo mundo invadir um pedaço, no que vai virar a nossa cidade, né? Então, se essa pessoa quer, de repente, quantas vezes passa aqui pela Câmara... aqueles projetos para ceder um espaço para o microempresário começar o seu negócio. De repente, esse senhor lá, ele quer fazer, de repente, uma reciclagem, nem sei quem é a pessoa que está lá, não parei para conversar, né? Mas aí teria que ser visto uma outra área, né, dentro das normas ambientais e tudo mais, para se fazer esse trabalho. Só para fazer o comentário. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. O requerimento 29.
Só completando. Além de causar indignação, quem está regular, né? Porque paga IPTU, paga todos os impostos certinho, e o outro invade e não faz nada disso. Então, seria isso. Obrigado.
Em discussão. Encerra a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Requerimento 30, 2017. informações quanto à existência de projeto com previsão de construção de uma capela mortuária nessa cidade. O vereador Joel Elias Fadel, em discussão.
Peço a palavra, presidente. Castro está com mais de 70 mil habitantes e o processo para você abrir uma funerária é o processo de concessão, como transporte coletivo e outros serviços que a prefeitura presta, através de concessões. E eu observei que subiu muito o preço do velório nos últimos tempos em Castro. E é quase tudo um dono só. Então, o que aconteceu? Eles obrigam as pessoas a pagar o plano. Ou você paga o plano, ou você não tem velório dos teus entes que falecem. O que está acontecendo com a classe mais pobre que não consegue pagar o plano? Eles voltaram a velar em casa as pessoas. É uma coisa horrível. Faleceu uma funcionária nossa esses tempos, e o velório foi na casa, tinha criança passando baixo do caixão, tinha cachorro passando baixo do caixão. É uma coisa horrível. Isso causa uma má impressão, né? E é extremamente desgastante, até para o emocional. E uma falta de... Nós não estamos dando o mínimo necessário para a sociedade, né? Eu acho que isso aí é uma coisa mínima. Rio do Sul tem capela mortuária. Ponta Grossa tem a capela mortuária na frente do cemitério ali. Todo mundo é velado junto. Se fizer três capelas mortuárias, está resolvido o problema da cidade. Não quer dizer que... Se fizer ali na frente do Frematismo, não quer dizer que tem que ser enterrado no Frematismo. Pode ser enterrado em outro lugar. Mas tem que ter a capela mortuária. É um mínimo de que a gente pode dar de dignidade para a família no último dia que... Seus entes. Era isso aí. Esse pedido nós estamos feito aí há uns 8, 9 anos, já que eu venho pedindo a mesma coisa e não sai. Agora dessa vez sai, se Deus quiser. Obrigado.
Continua a discussão, requerimento. Encerrar a discussão, coloque em votação, os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 31, 2017. Informações quanto à existência de projeto com previsão de construção de um albergue nessa cidade. O vereador Joel Elias Fadel. Em discussão, requerimento.
As palavras, senhor presidente. Aqui é outro problema muito parecido, né? A gente não tem onde... Os mendigos nossos não têm dormido. Dormem na rua, ficam jogados nos cantos aí. É outro serviço também que a gente... Que é o serviço mínimo que se pode dar para a pessoa que não tem, né? Uma residência, que não tem um lar. E eles ficam vagando pela cidade. Então tem que ter um ponto, porque eu trabalho com o ramo da alimentação... Eu sempre doei o alimento, né, que sobra nas refeições, mesmo que seja errado, eu não tenho coragem de jogar fora. Então, os mendigos sempre comeram nas portas dos meus negócios. E, conversando com eles, a gente percebe que eles, se eu colocar um albergue, ele não vai morar no albergue. E quem mora na rua gosta de viver na rua. Eles gostam da rua. O que ele tem que ter? Ele tem que ter um refúgio para ele ficar ali cada 15 dias, passa lá, toma um banho, corta o cabelo, faz a barba, dorme 2 dias dignamente e ele volta para a rua. Ele não quer ficar lá para sempre, entendeu? Então é como se fosse um entreposto, assim, só para dar um up na vida dele, assim, para ele ter uns dias com mais dignidade. Era isso aí, senhor presidente. Obrigado.
Em discussão ainda, presidente, requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Parabenizar o vereador pela proposição. E fazer uma colocação assim que muitas pessoas pensam, ah, mas nós temos a casa de apoio. A casa de apoio é outra coisa. Né? A casa de apoio é para as pessoas que vêm do interior e têm uma consulta médica, algum procedimento médico, geralmente na capital, né? E que não tem parente na cidade, não tem aonde ficar. Então, essa pessoa vem, pós ali na casa de apoio, vai sair de madrugada, né? Para ir para a sua consulta. Então, não é um albergue. Um albergue precisa de ter uma pessoa o tempo todo cuidando, né? Então, tem toda uma outra questão. Mas eu acho que o município tem sim que fazer algo. Eu acho que o município tem sim que fazer algo. Tem vários municípios que têm esse serviço implantado. E aí ver de que forma fazer, né? Se vai fazer em parceria com uma entidade, de repente, né? Mas espaço para isso, nós temos vários espaços públicos ociosos, né? De repente, o município poderia ceder o espaço e fazer parceria com uma entidade, né? E ver. E é um problema que existe em Castro. A gente não pode fazer de conta que a gente não está vendo. Eu fui levar a minha filha na rodoviária... para pegar o ônibus domingo à noite, Estava horrível. Outra coisa é aquela rodoviária, né? Que não tem um abrigo para ninguém lá. A pessoa que vai pegar o ônibus, aí estava chovendo, vinha aquele vento com chuva, molha todo mundo. Todo mundo. E tinha várias pessoas dormindo ali, no chão. Então, é uma questão. Nós temos um morador de rua no nosso município. É algo que tem que ser olhado. Então, eu te parabenizo aí pela proposição.
Nenhuma discussão, requerimento. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Se quer a própria, permaneça como estão. Aprovada por unanimidade. Requerimento 32/2017. Solicita informações quanto à utilização das linhas férreas da área urbana do município. Do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva. Em discussão.
Senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. A questão da nossa ferrovia, saudosa ferrovia, hoje é um grande problema para o nosso trânsito de Castro. Todos os senhores que moram para lá ou moram para cá, ou vão para o trabalho, sentem todos os dias o problema.
Mais um pingado.
Nós precisamos saber se tem alguma coisa prevista pela LL, porque nós vivemos aqui em Castro como se fôssemos num quadrado. Explico por quê. Temos a rodovia, a PR-151, temos o Contorno Sul, temos o Iapó e a ferrovia. E o que nós precisamos mais é abrir mais, no mínimo, uma passagem Vila Rio Branco, centro, e que hoje somos impedidos. Então, é nesse sentido que nós perguntamos para a LL se eles têm alguma coisa prevista que os trens vão continuar rodando, porque me parece que não está passando nada aí. Tem lugares aqui na ferrovia que parece brincadeira. Tem árvores na grossura de corte de machado que, se o trem passar, passa enroscando quase. Isso não é piada, é real. E nós observamos diariamente o problema de manhã, hora de almoço e à tarde, o trânsito que vem acontecendo com uma série de problemas. Felizmente, não tem acontecido acidente, mas tem tudo para acontecer. Então, nós pedimos uma atenção especial e pedimos ao senhor prefeito, dentro de suas condições, como mandante do município, e também agir junto à LL para que se crie, no mínimo, mais uma passagem Vila Rio Branco centro. É isso, senhor presidente.
Peço a palavra, senhor presidente. Acho louvável esse requerimento do vereador Cirlei. Nessa semana eu estive em contato com a LL também, vereador, via telefone, pedindo informações sobre a utilização dessa rodovia, né? A informação que eles nos deram é que eles têm um termo de concessão junto à Klabin, né, e que eles ainda não podem desativar a via, né, e que, mesmo sendo quase nula, né, o tráfego, ela ainda tem o direito de fazer o seu transporte pela rodovia, né? Agora, é muito bacana isso que o senhor já colocou no seu requerimento, que, mesmo se não houver a possibilidade da desativação, a possibilidade de criação de mais uma rua, que nós já temos um espaço, nós já temos uma rua sem saída ali, e que ali realmente cabe o ligamento, né, entre Vila Rio Branco e o centro, através do Parque Lacustre. Então, muito, muito bom, senhor vereador. Obrigado.
Continua a discussão. Explicando um pouquinho para os senhores vereadores, nós tomamos liberdade como presidente há uns 10, 15 dias atrás. Eu entrei com um ofício solicitando a LA sobre isso aí, senhor vereador. Parabéns pelo seu requerimento. E nós também estamos tomando medida, a mesa executiva, que nós já entramos com ofício solicitando a LL para saber a utilização deles e o contrato que existe ou não e como está atualmente visando o bem do nosso município. Parabéns pelo seu requerimento. Não havendo mais vereador, a segunda está, coloca em votação o presente requerimento. Está encerrada a discussão, coloca em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Requerimento 33/2017. Solicita informações quanto ao estado de abandono do antigo prédio do Fórum, prédio do Duarte. O vereador Antônio Cirlei Alves da Silva. Em discussão, presidente do requerimento.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Com relação à questão do prédio do Duarte, a nossa preocupação tem vários ângulos. Um deles é com relação à nossa própria história, que ali naquele prédio, ao lado do Banco do Brasil, inclusive tem um tapume para que nós não andemos muito próximo da parede, que pode cair alguma coisa em nossas cabeças. Aquele prédio abrigou, há muito pouco tempo atrás, abrigou delegacia, abrigou o cartório de registro de imóveis, abrigou a Secretaria do Estado em termos de educação ali. Quando foi feita a nossa prefeitura, a prefeitura funcionava lá naquele prédio. E ali também era o fórum, onde tinha os julgamentos. Enfim, aquilo serviu muito bem por muito tempo a vários órgãos do Estado. E o prédio pertence ao Estado, não pertence à prefeitura. Nós pedimos ao prefeito para que também venha intervir em relação à possibilidade de uma reforma naquilo. Um outro sentido é que foi gasto recentemente na recuperação da rua Dr. Jorge, quase 2 milhões. Não estou dizendo que tinha que ir lá recuperar, mas agora recuperamos uma rua e temos um prédio quase que caindo. E muito mais importante ainda seria preservar a saúde de nosso povo quando estão andando próximo do prédio do Duarte, que faz parte da história de Castro. Aquele prédio pertenceu e foi construído inicialmente por um comerciante, que começou a construir, depois faltou verba e abandonou, veio a falecer, e daí o Estado acabou pegando o prédio em pagamento de contas. Isso é contado por um de nossos historiadores no passado. Então, a nossa preocupação principal é com relação à saúde do povo em relação a passar próximo daquele prédio. É só isso, senhor presidente.
E na discussão e requerimento.
As palavras, presidente. Quero parabenizar aqui o vereador Cirlei pelo pedido. E essa semana mesmo vi uma foto de moradores de rua embaixo, ali daquelas estacas. Então, e ficou preocupante, foi até questão de discussão, tudo. Então, é preocupante mesmo a situação do fórum e as pessoas podendo passar livremente ali por baixo ou até ficando embaixo dela. O mínimo que tinha que fazer é isolar ali para as pessoas não ficarem passando renta embaixo ali antes que aconteça uma tragédia. Obrigado.
E na discussão, requerimento. Encerrar a discussão, coloco em votação os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 34/2017. Informações sobre a existência de projeto que prevê a reabertura do restaurante Cidadão Valmarilda, nessa cidade. Vereador José Otávio Nocera. Em discussão, presente requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Gostaria de parabenizar a iniciativa e é muito bom saber que tem pessoas que ainda lembram das coisas boas que a gente tinha. Sem dúvida, esse restaurante está fazendo falta para muitas pessoas que moram na nossa cidade. É onde a gente tinha uma comida totalmente acessível, de qualidade, onde tinha nutricionistas que acompanhavam, e sem dúvida muitas pessoas eram beneficiadas por isso. Se Deus quiser, a gente consegue retornar isso. Parabéns pela iniciativa.
Discussão ainda do requerimento 34. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 35/2017. Requer informações sobre a rua Carlos Decker, atrás do Colégio Cavanes, nessa cidade. Vereador Maurício Cusdra. Em discussão, presidente do requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Eu estive no Colégio Cavanes semana passada, conversando com os alunos, fui convidado por uma professora e pela escola. E, ao mesmo tempo, no final de uma das palestras que eu estive promovendo, a escola, junto com a diretora, a professora Marilis Túlio e os alunos do sétimo ano, eles me encaminharam um ofício que segue em anexo no projeto, referente a informações sobre a rua Carlos Decker ao lado da escola. Então, essa rua ela está interditada, ela está intransitável, mas ela também está em um estado degradante de conservação. Então, existem crateras nessa rua e o que está também prejudicando o prédio, danificando o prédio do Colégio Cavanes, que foi recentemente reconstruído devido ao incêndio que a escola sofreu. Então, eles nos manifestaram isso e também solicitaram informações se essa rua vai voltar a funcionar, se existe algum projeto, algum plano de funcionamento dessa via. ou se não existir, eles estão solicitando que o espaço seja cedido para estacionamento da escola. Mas para isso precisa ser organizado, precisa ser adequado o espaço, pelo menos um cascalho ou né, feito um recapeamento asfáltico ali no espaço, né, para que seja cedido. Em comentários, a escola também sugeriu que se fosse possível, que é mais, um pouco mais complicado, que fosse cedido permanentemente para, talvez, a criação de um bosque ali junto à escola. O Colégio Cavanes ele não possui um espaço para os alunos no horário do intervalo, horário de recreio. Né? É tudo cimentado a escola. Né? Tem uma quadra e um patiozinho muito pequeno. Então, eles gostariam de ver essa possibilidade, se talvez fosse cedido permanentemente, né? Através de documentos, para que a escola pudesse criar um espaço maior para os seus estudantes. Se porventura isso não puder acontecer, ao menos a manutenção da rua, né, que está deteriorando o prédio da escola. Obrigado.
Continua a discussão, requerimento. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Iniciaremos agora a segunda discussão e votação. Projeto de lei complementar 02/2017.
Projeto de lei complementar número 02/2017, súmula, institui o regime diferenciado de parcelamento para dívidas tributárias ou não de grande vulto e estimula a denúncia espontânea. Pareceres lidos na sessão anterior, todos pela aprovação, senhor presidente.
Em discussão, o projeto de lei complementar 02/2017. Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 09/2017.
Projeto de lei número 09/2017. Súmula. Nomina a rua na Vila Frei Matias, nesta cidade. Projeto de autoria do vereador-presidente José Otávio Nocera. Pareceres lidos na sessão anterior, ambos pela aprovação, senhor presidente.
Em discussão, projeto de lei 09/2017. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia, lemos, senhores vereadores, o convite para a 15ª prestação de contas do Observatório Social de Castro, no dia 23 de março, às 19 horas, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil. Deixo agora livre o uso da palavra por 5 minutos a cada vereador que quiser se manifestar. Observando-se o artigo 87, parágrafo único, e 101 e 102, e seus parágrafos do regimento interno desta casa.
Peço a palavra, senhor vereador. Senhor presidente, desculpa. Senhor presidente, vamos senhores ali. Vereadores, digníssimos vereadores. Eu quero fazer um pequeno comentário aqui sobre as travessias elevadas. Quero parabenizá-los, o nobre vereador Joel Fale também, que ele fez um comentário. Não me recordo se foi na segunda ou terceira sessão que nós estivemos, né? Referente às travessias elevadas. Como a gente tem aqui alguns pedidos, né? É que nem ele disse na reunião, nós tivemos as sessões referentes às travessias elevadas, foi comentado um referente que era em frente às escolas, né? E realmente deveria ter essa travessia elevada em todas as escolas, né? Realmente, né? Essas travessias elevadas são muito importantes. Por que a travessia elevada? A travessia elevada, ela é diferente da lombada, né? A travessia elevada, automaticamente os carros são obrigados a pararem quando tem alguém passando. E a lombada, o carro não é obrigado a parar, ele simplesmente diminui a velocidade. Então tem uma grande diferença a travessia elevada. E aqui atendendo, né, alguns pedidos de algumas igrejas, né, os novos vereadores já têm o conhecimento, essa travessia elevada aqui na rua Javerta Madureira, que a gente fez o pedido, fica em frente à igreja Assembleia de Deus, na rua, lá na rua, não me recordo o nome aqui, mas tudo bem. Na Vila Rio Branco, né? Na rua Jerônimo Cabral Pereira Amaral, 1904. Esse, aqui foi feito um pedido de lombada já na gestão de, se não me falha a memória, 2012, por um vereador, e não foi feita a lombada lá. O qual teve um acidente agora há pouco tempo, né? Pelo caminhão lá de coleta de lixo da Inova, que todos os senhores já sabem muito bem, né? Qual uma vida se perdeu, foi bem naquele local. Inclusive, foi o filho do pastor Luiz Pantaleão que deu os primeiros socorros lá em frente, né? Então, essas travessias elevadas, independente de religião, de igreja, né? Eu acho que também caberia no caso, claro, que é dificilmente ser feita, né? Claro, né? Até em todas as igrejas, né? Porque tem igreja que tem um fluxo muito grande de pessoas, né?
os senhores, né, digamos, forem alguma delas, né, católica mesmo, né, não porque eu sou evangélico, né, independente da religião, né, nós estamos aqui para governar por todos, né. A primeira igreja do Evangelho Quadrangular, diariamente nos cultos ali, se vocês forem ali, tem aproximadamente em torno de 500 a 600 pessoas, 700 pessoas num culto. Já o Fábio, né, já esteve lá, né, já sabe muito bem, é um fluxo muito grande de pessoas. E em outras igrejas também, né, que a gente tem observado, é um fluxo muito grande. E essas travessias levadas, ela ajuda muito, né, as pessoas a estarem atravessando. Então, né, eu quero deixar aqui, né, esse agradecimento e também já aproveitando essa oportunidade aqui, pedir um apoio, né, ao nosso excelentíssimo senhor prefeito municipal, que de repente, né, eu sei que não é fácil, mas de repente conseguir fazer alguma dessas travessias, né, levadas, né. Obrigado pela palavra.
No alívio, usa a palavra.
As palavras, senhor presidente. Então, inicialmente, eu quero fazer um convite aos vereadores, e daí também, senhor presidente, se houver, de repente, o interesse dos vereadores em participar desse evento, nós teríamos que repensar a sessão nossa do dia 31 de março. Então, dia 31 de março, às 9 horas da manhã, vai ter uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná, né, referente à reforma da Previdência. E quem vai estar fazendo a audiência pública são os senadores. Então, o senador Requião, a Gleisi, o Álvaro Dias e o Paulo Paim. E vai ter a presença do ex-ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas. Eu considero um evento de suma importância, né, que a gente participasse de repente. De repente, poderíamos pensar até de levar algum documento para protocolar na audiência também. E se houver um interesse de vários vereadores, porque é bem na quarta-feira, começa às 9 horas da manhã, então a gente não conseguiria chegar, eu acho que em tempo, para a sessão. Então, estou fazendo o convite, depois a gente pode ver, né, quem tanto gostaria de ir. Eu gostaria de ir. Né? Então, aí teria que ver o interesse dos pares e ver como nós poderíamos fazer. Outra coisa, estive em Curitiba fazendo o curso, fantástico o curso, e vim de lá sabendo que sei que nada sei, né? Terei que fazer muitos outros cursos. E lá no curso, o curso é da UVEPAR, que é a União das Câmaras de Vereadores e de Gestores Públicos do Paraná. Conversei com o presidente da UVEPAR, né, da possibilidade dele vir a Castro conversar com todos os vereadores para estar nos colocando as ações da UVEPAR, a questão de repente, a possibilidade da Câmara de Castro se filiar à UVEPAR e quais os benefícios nós teríamos com essa filiação. Então, ele se colocou disponível para vir. Eu não sei o que os vereadores pensam, mas, de repente, uma quarta-feira após uma sessão seria um bom dia. Não sei do interesse de vocês, mas a gente poderia tá vendo sobre isso. Daí ele falaria das atividades desenvolvidas, dos cursos, das vantagens da Câmara ser associada lá. Nesse curso, dentre toda a gama de temas que foi tratado sobre o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o 13º subsídio e abono de férias para os agentes políticos. Né? Nós sabemos que isso tramitou. Embora o Tribunal de Contas do Paraná se posicionava contrário, o Supremo Tribunal é favorável. E o que foi o entendimento lá? Que só se espere ser publicado a resolução, né? Porque já foi dito pelo Supremo Tribunal que é direito do prefeito, dos vereadores, né? Para que daí o município, a Câmara e enfim, o Executivo tome as medidas cabíveis com relação a essa temática. Foi falado sobre a competência da Câmara para julgar as contas do prefeito, competência exclusiva da Câmara, né? Algo bem, assim, bem complicado, bem que merece um aprofundamento, né, nessa questão, sobre os princípios da administração pública. Daí foi dado ênfase no princípio da eficiência e na necessidade de se fazer avaliações de desempenho dos servidores, seja na Câmara ou também na parte do Executivo. Foi falado sobre o orçamento impositivo. Adorei. Então, tem o orçamento impositivo no âmbito dos municípios, né? E pelo princípio da simetria federativa. Então, tem lá na Emenda Constitucional 86/2015 que ela prevê o orçamento impositivo, as emendas dos parlamentares, né? As emendas são de 1,2% da receita corrente líquida realizada no ano anterior. Desse valor de 1,2%, 0,6% deve ser utilizado em saúde. E, pelo princípio da simetria federativa, nós podemos fazer em âmbito municipal. Aí, o que é necessário que se faça? Que se faça uma emenda na lei orgânica do município. Obrigada. Que se faça uma emenda na lei orgânica do município e aí a Câmara faz uma resolução disciplinando o modo como as emendas serão apresentadas e incluídas no orçamento. Então, assim, foi tratado de improbidade administrativa, sim, AM, responsabilidade solidária, assessoria jurídica, enfim. Então, assim, foi muito bom, senhor presidente, o curso. Se os vereadores tiverem interesse de saber mais informações, estou disponível para esclarecimentos. E fiquei muito interessada em que façamos a mudança na lei e para que a gente possa fazer as emendas nos anos vindouros. É isso. Obrigado, senhor presidente.
No ainda uso a palavra de 5 minutos.
Peço a palavra, presidente. Só a título de informação, o projeto Parada Segura ela foi tirado à pauta, né, pedido de vistas do Maurício. Então, a gente vai estar sentando junto para readequar ela e apresentar semana que vem. Ficou uma dúvida, Fátima, vereadora Fátima, na audiência pública. Você falou 31 de março, mas é 29. Próxima quarta-feira é 29 de março. E é na sexta?
31 é sexta.
Isso, 31 é sexta, não é quarta. Então não é quarta.
Então ficou, esse é na sexta mesmo.
31
não
é sexta. Vai na sexta daí, sexta-feira.
Tudo bem. Pode continuar.
E a questão da UVPAR, eu sou favorável a trazer eles aqui para explanar o trabalho deles também e a gente conhecer melhor. Uhum. Obrigado, presidente.
Continua o uso da palavra.
Passo a palavra, senhor presidente. Então, em relação ao pedido de vistas que eu realizei, a justificativa, né, conversei com o Rafael Habers, eu só consegui marcar com a aviação, cidade de Castro, uma conversa ontem, né, então não teve como eu realizá-la nos 5 dias úteis, né? Por isso eu conversei com o Rafael que fosse retirado o projeto para poder dar essa abrangência no projeto, ao invés de ser apenas para mulheres, a parada obrigatória, né? Mas também para homens, e sobretudo pensando nos estudantes que saem das escolas no período noturno. Acho muito, muito viável também trazer a UVPAR até aqui, nossa casa, nossa câmara, né? Eu tenho visto que eles têm visitado várias câmaras, e eu acredito que existem muitos benefícios que a UVPAR possa oferecer. Né, porque a gente não pode viver isolado na nossa cidade, na nossa Câmara, e quando outras câmaras oferecem muitos benefícios e ideias novas que nós podemos agregar para o nosso município. Eu acho que seria muito justo a gente ouvir as propostas deles aqui na nossa casa. Quanto à audiência pública, na semana passada eu me manifestei em relação à questão da Previdência, né, em relação contra a reforma da Previdência, porque ela vai desfavorecer, sobretudo, as mulheres e as mulheres do campo, né, e que são as que mais sairão lesadas. Essa semana foi anunciado que os servidores municipais e servidores estaduais não farão parte da reforma da Previdência. Porém, eu acredito que isso talvez seja uma jogada. Por quê? A partir do momento que seja aprovada a reforma da Previdência em âmbito federal, os municípios e os estados poderão também fazer a sua reforma da Previdência em âmbito estadual e federal, colocando a reforma igual do âmbito federal. Então, assim, foi uma tentativa de tentar amenizar o problema, de tentar amenizar a situação, né? E que acho que precisamos fazer um olho bem aberto para essa situação. Eu quero também destacar aqui essa operação que nós tivemos essa semana, a Operação Carne Fraca, que inclusive envolveu o nosso município. E é importante a gente destacar que essa operação ela não envolve todas
os frigoríficos, né, e todas as empresas de carne, né? Aqui no nosso município nós temos empresas que cumprem a qualidade, que cumprem a segurança do produto e prezam pela qualidade, pelo atendimento do seu cliente, né? Então, que não fique essa mancha para o nosso município, como se toda a nossa carne e todo o nosso o produto que é fabricado seja ruim, né? E que a justiça seja feita também, né? Nós temos aí alguns casos de escândalos, inclusive de pessoas em nossa cidade, né? E que não nos representam. Ok? Obrigado, senhor presidente.
Não ganhando 5 minutos.
Essa palavra, senhor presidente. Relacionada às lombadas elevadas lá que o vereador Juvenil estava falando, eu entrei em contato à prefeitura municipal, juntamente com o prefeito. No momento não se encontra recursos para serem feitas. É isso que passaram para mim, no caso. Mas já foram tomadas as providências e eu acredito que logo a gente vai conseguir. Também tem requerimentos meu, do vereador Joel, vários vereadores, não só em igrejas como em escolas, tudo que tem bastante fluxo de pessoas. É só isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua ainda.
Sobre a Lei 7 de 2017, eu fiz alguns questionamentos e o senhor prefeito respondeu todas elas, disse que eu votei favorável. Muitas dúvidas que tinha foram solucionadas. Até o fomento operação de crédito, em 2013, teve 2 operações de crédito, um de 1.075.000 e de 5.726.000. E a dúvida era a data, um pagamento, uma vence em 2019 e a outra em 2022. Também teve uma de 2011, que hoje é o atual prefeito. Também teve uma operação de crédito de 4.438.000, que o término dela é em 2032. Então, a dúvida que eu tinha seria prazo, seria. E foi solucionado. Obrigado, senhor presidente.
No uso da palavra.
Essa palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores e público presente, boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço a Deus que nos deu o privilégio e força de chegarmos até aqui. Vou falar sobre a indicação número 64. Já agradecer ao Executivo pela obra que já está sendo realizada no Jardim das Nações, onde muitos conhecem a necessidade. Estive dia 31 de janeiro, pessoalmente, no gabinete do prefeito, onde eu fiz esse pedido. Procuraram e a gente pediu ao prefeito, ele se demonstrou favorável a esse pedido. Citou que imediato ele ia nos atender e ele já está realizando essa obra lá, no qual foi o meu primeiro pedido. Estava junto com o presidente da casa, Zé Nocera, o qual também se demonstrou favorável a essa indicação, citou que conhece aquele local e achou muito importante esse pedido do fechamento do valetão e abertura da rua na localidade. Então, já está sendo realizada essa obra, mas eu resolvi protocolar essa obra, essa indicação, para ficar arquivado aí, porque vai ser um benefício para aquela população ali, muito bom, que faz muitos anos que espero por isso aí, entra um prefeito, sai prefeito e nada acontece. E essa vez o Moacir atendeu esse pedido e o povo lá está muito alegre dessa obra estar sendo realizada. E desejar, né, agradeço a Deus de nós todos estar empenhado aí, cada um tem as suas indicações, seus requerimentos, seus projetos. E que Deus esteja no comando de todos nós e tudo vai dar certo. É isso aí, agradeço, presidente.
Não ainda, a palavra. Só retificando a data, vereador, foi dia 31 de março, sobre aquela dúvida. Não havendo mais vereador querendo se manifestar, eu convoco o vereador Dirceu Ribeiro para fazer saudação à bandeira na próxima sessão. Agradeço a presença e colaboração de todos nessa sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, reserva-se no dia 29 de março, na hora regimental. Declaro encerrada a presente sessão.